Vamos falar daquilo que muito se discute, educação, que é interdisciplinaridade. E agora movimento. Bom, o que isso significa? Já imaginou aprender física, química, história, geografia e usar muito o corpo? É claro que a educação física está no centro dessa discussão. E para falar um pouco sobre essa experiência, esse método, que quem vai trazer isso um pouquinho para nós é um alemão. E nós, né, na Copa do Mundo, não vamos esquecer dos alemães. Simpáticos, jogam melhor que a gente. Mas vamos falar um pouquinho com Rainer Hildebrand Streimann. Ele é da Universidade de Braunschweig. Ele vai falar um pouquinho sobre esse método. Rainer, antes de mais nada, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde.
Esse método que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da entrevista, vai pegar os alunos, as crianças, na escola, e misturar movimento com aprender as disciplinas. Como é que isso funciona, Rainer?
Isso funciona como nós chamamos uma aprendizagem interdisciplinar. Isso significa que eles, as crianças, os alunos das escolas, aprendem através de movimento, por exemplo, conteúdos da língua, conteúdos da matemática ou conteúdos da física, qualquer disciplina.
Você estava falando da matemática, dando um exemplo da matemática. Eu gostaria que você passasse isso para os nossos ouvintes. Como que eu posso aprender matemática, por exemplo?
Por exemplo, quando o tema é geométrica, por exemplo, seria possível que os alunos recebam a tarefa de configurar as figuras geométricas deitando no chão. Por exemplo, um triângulo, eles se deitam no chão e formam, através dos corpos, um triângulo. E, aqui, neste primeiro passo de processo de ensino-aprendizagem, eles ganham uma imaginação, o que significa uma figura geométrica. No segundo passo, poderia ser que eles desenham essas figuras, e só no terceiro passo, começa uma aprendizagem mais simbólica, mais orientada nas fórmulas de matemática, etc. Mas normalmente nas escolas tradicionais nós estamos acostumados a iniciar o processo com o terceiro passo, né? Com nas escolas primárias, 1, 2, 3, todos são símbolos. E muitas vezes os alunos não entendem os símbolos, né? Como também na língua, quando eles sabem ler um texto, mas não entendem o sentido, o que eles leram. Então, aqui a gente pode talvez transmitir o sentido através dos jogos cênicos, né? Nós uhum. chamamos isso. Então, sempre onde o movimento fica quase no centro da configuração do processo de ensino-aprendizagem.
Bom, significa então que a experiência do aluno com o conhecimento é uma experiência diferente do que a gente tem tradicionalmente, que é o professor dando aula lá na frente. Sim. Desenhando as figuras geométricas, dizendo, oh, isso é um quadrado, isso é um triângulo, e agora eu posso fazer os alunos sentirem isso. Terem a experiência viva do que é a ciência, como se eles estivessem vivendo aquilo.
E isso é assim, o professor, nessa maneira de ensino, o professor não tem mais este papel como um professor que explica, mas mais o papel como um professor que orienta. E os alunos ficam mais ativos e eles descobrem. Então, né, o processo de ensino-aprendizagem é quase como uma descoberta das soluções para problemas aqui na matemática, por exemplo.
Eu queria fugir um pouquinho dessa questão da ciência e pensar um pouco na experiência que é para o aluno. Sim. Ter esse movimento.
Sim.
Eles mudam o comportamento? Eles ficam mais sociáveis? Sim. Eles aprendem a gostar mais da experiência junto com o outro?
Sim.
Isso tira deles um pouco a inibição e aprendem a conviver mais junto com os outros alunos?
Sim, isso é uma das ideias, é uma das também exigências. Eles trabalham em grupos e cooperam junto, devem cooperar junto. E nas escolas onde nós realizamos essas ideias, às vezes essas escolas não têm mais turmas na idade homogênica, mas sim turmas na idade heterogênica. Então, crianças da primeira, segunda, terceira turma formam uma nova turma, que os mais velhos ensinam e ajudam, e mais jovens, eles perguntam, e eles começam a conversar
e trocar experiências, inclusive conhecimento entre eles.
Sim, sim, claro, né, claro. Então, são duas coisas ao mesmo tempo. No um lado, eles aprendem, por exemplo, os mais velhos podem explicar, e eles sabem através das explicações que eles entendem. Uhum. E outro lado, os mais jovens, eles perguntam e cooperam, se interligam com os mais velhos. Então, uma outra maneira de ensino.
E o conteúdo parece que, pelo que você coloca, sim, o conteúdo não é simplesmente receptivo. Eu recebo um conteúdo e posso transmitir esse conteúdo para outro aluno.
Poderia ser que os conteúdos também são escolhidos, né? Por exemplo, claro, o professor tem um currículo, para ele tem que cumprir as exigências do currículo, mas ele oferece para os alunos, por exemplo, diferentes temas. E aqui, os alunos escolhem quais temas eles querem trabalhar, por exemplo, hoje, ou num dia, para uma semana, uma coisa assim. Então, é um tipo de ensino, é um tipo de escola completamente diferente, onde o movimento fica no centro da configuração pedagógica.
Ô, Rainer, isso vai até dos primeiros anos da escola, isso pode ir até que série, mais ou menos?
Isso pode ser desenvolvido até na universidade, com os estudantes na universidade. Nós fazemos isso com nossos estudantes, eu também aqui no Brasil, com os estudantes da licenciatura, porque eles vão, no futuro, vão ser professores, e com eles eu tenho o mesmo procedimento, né? Pedagógico, didático-pedagógico. Por exemplo, quando eu pergunto aos alunos, aos estudantes na universidade, explica-me a lei Arquimedes, eles não podem me explicar isso, porque eles não, faltam o conhecimento. Uhum. Então, mas quando eu vou para com eles, como o mesmo procedimento para a água, para uma piscina, por exemplo, uhum, dentro de uma aula de educação física, eles percebem que eles perdem peso quando eles entram na água. Então, eles começam a perguntar por que a gente perde peso. Então, talvez começa agora, se eles lembram, para os conteúdos nas escolas, ou ainda é novo.
Então, você dá uma vida ao conteúdo e você não perde ele. É mais fácil de você aprender o conteúdo e ele não...
Isso é nossa esperança, que o conteúdo fica base mais bem mais entendida, e por isso fica mais na memória.
Ô, Rainer, eu vou te fazer uma brincadeira. Foi isso que fez os alemães ganharem de 7-1 do Brasil, não?
Não, que não. Não tem nada a ver. Não. Foi um dia de sorte para a Alemanha. É um dia triste para os brasileiros. Mas poderia ser no mês que vem, quando eles se encontram de novo, pode ser que o Brasil ganhe e a Alemanha perda. Isso poderia
isso
ser.
Isso é uma brincadeira, Rainer. Mas você está aqui em Maringá para passar um pouco essa experiência tua com essa escola em movimento.
Sim, eu já estava trabalhando aqui no Brasil desde 30 anos, foi professor visitante entre 83 e 86 no Santa Maria, e anualmente eu volto para as universidades aqui no Brasil para desenvolver agora, minha tarefa, desenvolver um novo currículo para a formação dos estudantes da licenciatura aqui no Brasil.
Isso na Universidade Estadual de Maringá está sendo desenvolvido também?
Sim.
Então existe um desenvolvimento, sim, hoje em dia.
O professor Amaury foi o meu primeiro aluno no primeiro curso de mestrado em Educação Física, 84, no Santa Maria.
O nosso ouvido entender, Amaury Oliveira, que é doutor em Educação Física, professor da Universidade Estadual de Maringá, que é quem está aí ciceroneando, o Rainer, e ele estava explicando que na Universidade Estadual de Maringá também existe esse tipo, sim, de trabalho, exatamente, e várias universidades brasileiras que o Rainer vem aqui apresentar esse trabalho. Professor Rainer, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Tá, muito obrigado também, agradeço.
Eu conversei com Rainer Hildebrand Strymen, que é da Universidade Braunschweig, que falou um pouquinho para nós sobre essa experiência da escola em movimento.